Antes de passar a palavra para os colegas senadores, eu gostaria de me dirigir rapidamente às senhoras e aos senhores nessa sessão que realizamos aqui no Senado Federal, uma sessão especial celebrando os 120 anos de amizade Brasil-Japão. Desde a chegada do navio Kasato Maru, em 18 de junho de 1908, o Brasil só tem colhido bons resultados dessa relação entre nossos povos, entre Brasil e Japão. Até a década de 40, aproximadamente 200 mil imigrantes deixaram seus lares no Japão para fazer do Brasil sua nova casa. E desde 1958, os empreendimentos de grande peso tecnológico se iniciaram com a inauguração da USE Minas. Desde 1976, novo impulso de produtividade foi dado com a exploração, com o trabalho e as parcerias no Cerrado brasileiro. Eu sou do Acre. No Acre também, caro amigo Monge Sato, meu pai conta, tivemos, obviamente, o mundo viveu conflitos, as guerras mundiais, e no Acre nós tínhamos uma família, um pequeno grupo de imigrantes japoneses, e eles tiveram que ter uma proteção naquele período difícil, onde havia um confronto mundial. Mas daqui a pouco o senador Flecha vai certamente falar com muita propriedade, porque no Pará nós temos talvez na Amazônia o mais forte exemplo da presença dos descendentes japoneses na Amazônia brasileira, cumprindo um papel muito importante na economia do Pará e em toda a Amazônia. Ou seja, a presença nipônica no Brasil, ela foi em todo o país, de norte a sul. Mas especialmente na Amazônia há uma presença que vale o registro histórico, e o senador Flecha certamente vai falar com mais propriedade. O segundo país que eu conheci quando comecei a viajar, ainda recém-formado, foi o Japão. Eu visitei a Bolívia, ainda como mochileiro, mas a primeira vez que saí de uma missão do Brasil foi exatamente para ir a Tóquio. E por conta de uma organização internacional que tem sede em Yokohama, a ITTO, Organização Internacional de Madeiras Tropicais. E foi dessa relação que nós tivemos o apoio, com o apoio do governo japonês, para desenvolver um projeto de estudo das nossas florestas e que hoje é uma referência na perspectiva do manejo sustentável das florestas, ou seja, da conservação da floresta. Isso mostra também, isso que já foi dito aqui, a preocupação que tem o povo japonês na busca do equilíbrio da atividade humana com a conservação dos recursos naturais. Eu sou um testemunho. Eu já tive pelo menos em 10 oportunidades no Japão, então é um país que eu tenho muito respeito e admiração, e a última viagem, que era um sonho meu, fui a Kyoto. Passei em Hiroshima e fui até Kyoto ver um pouco a história bonita de Kyoto. E tem um exemplo meu, eu estava um pouco quente e eu fui tomar um sorvete. E comprei o sorvete, gosto muito de andar a pé quando estou viajando, gosto muito de caminhar e quando terminado o sorvete, bem, eu estava com uma sobra, né? A embalagem do sorvete, o palito, e eu digo, bem, vou atrás de uma lixeira. E eu não encontrei lixeira. Aí eu sempre guardo, jamais jogo alguma coisa no chão. Aí eu fui refletir, digo, nossa, que outro evoluiu tanto que não tem mais lixeira na rua. Isso para mim foi marcante. Aí eu falei, nós agora vamos ter que trabalhar para não ter lixeira. Porque se tem lixeira é porque tem lixo. Não precisa ter lixo, nem na casa da gente, nenhum lugar. São resíduos que a gente pode manusear. E guardei até chegar num lugar, porque a primeira viagem que eu fiz ao Japão, senador Hélio José, senador Flecha, senhores convidados. Eu fiz questão de visitar o local onde, no prédio que eu fiquei, na casa de um amigo, hospedado, se punham os resíduos, isso em Tóquio. E eu digo sem problema, não tinha diferença do ponto de vista da higiene, da limpeza. Esse local onde se coloca os dejetos, os resíduos das famílias, do meio da rua. A limpeza era igual, tudo muito organizado, acondicionado, separadamente. Eu estou me referindo a 1987. Então é algo... E esse exemplo que eu vivi nas ruas de Quioto, depois eu andei um quarteirão, andei dois, eu falei, não é possível. Mas óbvio, lixeira é uma coisa atrasada. Encher a cidade de lixeira, porque tem alguém produzindo lixo no meio da rua. O certo é termos um outro tratamento. E vi isso na cidade de Quioto. Queria também dizer que essa presença, que chega a quase 2 milhões, está perto, de 2 milhões de descendentes, nos ajudou muito. Vieram aqui para nos ajudar a nos ajudar com a mão de obra, foi isso que de alguma maneira estimulou boa parte dos que vieram para nos ajudar, a mão de obra na lavoura do café, né, essa presença. Mas, no fundo, depois nos aproximamos também dessa cooperação, óbvio, que muito desfavorável para o Brasil, porque o Brasil, desde o seu descobrimento, segue um caminho muito ruim, que é um caminho de exportar matéria-prima. Isso é terrível, isso não leva. Nós já tentamos com pau-brasil, já tentamos com ouro, com diamante, com madeira de toda a ordem, com minério de ferro. É óbvio que esse não é o melhor caminho, ninguém faz isso. Eu estava há pouco numa palestra do presidente Bill Clinton, nunca vi alguém tão otimista sobre o nosso país, sobre o Brasil. Eu vou reproduzir daqui um pouco na sessão o que eu ouvi dele. Talvez dê uma boa lição a todos nós brasileiros. Ele que falou que já veio 11 vezes ao Brasil. Eu estava lá. Mas o nosso país teme em fazer algumas coisas erradas, há séculos. Uma delas é essa, de ser fornecedor de matéria-prima, exportar soja em grão. É óbvio que a gente perde muito quando faz essa opção. E o caminho é um pouco do que o Japão, eu sempre uso o Japão como exemplo. O que é que o Japão tem em abundância? Sua cultura, seu povo, seu jeito de viver. Mas no Japão, nem o território pode ser ocupado. Não tem estrada ligando o Japão a lugar nenhum do mundo. É uma ilha. O clima tem extremos terríveis a serem enfrentados. E eles conseguem se firmar como uma das maiores economias do mundo, ter um PIB duas vezes do brasileiro. Óbvio. E nós não vamos a lugar nenhum seguindo esse caminho de exportar minério de ferro. Óbvio que esse não é caminho. Estamos há 500 anos pegando esse caminho. Não é culpa de agora ou de antes. 500 anos. Até diamante nós já fomos exportador de diamante. Então não importa o valor do que é exportado in natura. Exportou in natura, perde-se quem faz essa opção. Por isso que eu lamento que a gente não tenha ainda conseguido, mas sou otimista de que nós vamos promover mudanças. Eu tive também, na última viagem que fiz ao Japão, em novembro do ano passado, visitando o parlamento, e já havia uma expectativa. Nós tivemos a visita aqui do vice-presidente do Senado, tive a honra de recebê-lo aqui, junto com o presidente Renan. O senhor embaixador nos fez uma cerimônia em sua residência oficial, deputados, deputada também estava, outros parlamentares, senadores estavam juntos, e já havia uma preocupação de celebrarmos esses 120 anos. Por isso que eu queria felicitar e agradecer ao senador Hélio José, que foi o primeiro signatário dessa proposta, todos que subscreveram, onde eu me incluo, o senador Wellington Fagundes, o senador Flecha, que tem uma atenção muito especial, e o senador Flecha também, porque eu sei que lá no estado do Pará tem uma quantidade muito grande de nipo brasileiro que vão se sentir bem ouvindo o senador Flecha falar daqui um pouco sobre a história deles, a epopeia que eles viveram, o heroísmo deles de nos ajudar a desenvolver não, o Brasil em toda parte, especialmente na Amazônia brasileira. E eu acho que a vinda do casal real, de um casal da família real aqui, é uma demonstração também do afeto do Estado japonês com o Brasil. E fico feliz que nos 120 anos, agora no começo de dezembro, a presidenta Dilma vai estar no Japão levando a mensagem dos 200 milhões de brasileiros, que só são 200 milhões porque temos quase 2 milhões de descendentes japoneses. Eu cheguei aqui já correndo e queria concluir com a Leslie. Ela é uma assistente minha no gabinete e ela me contando, ela é também nipo brasileira, o seu avô chegou no Brasil e veio num navio de laranja, né? E o pai dela tem 60 anos, já nascido aqui no Brasil, e ela, a criana do meu estado, e agora está aqui, estudou e trabalha comigo. Então está em toda parte, a gente tem exemplos dessa relação, dessa amizade dos nossos povos. Inclusive aqui no que me prepararam, tem uma passagem que é uma singela e corriqueira maneira de japonês e brasileiro mostrar o quanto que nós temos de relação. Tornou-se muito, há muito tempo, evidente a marca dos nipos descendentes no nosso Brasil, né? Na agricultura, na indústria, na ciência, nas artes, na política, no comércio. No Brasil já se tornou quase como uma piada que a gente fala, uma anedota, que se inicia assim: qual a cidade onde há mais japoneses? A resposta que o brasileiro dá imediatamente: São Paulo. Aí o interlocutor disse: não, é Tóquio. Por conta da presença tão forte, normalmente nas ruas as pessoas já respondem no automático: onde é que tem mais japoneses? É São Paulo. Alguém tem que dizer: não, não, é lá em Tóquio. Porque São Paulo, de fato, tem uma presença tão forte, o estado de São Paulo, que concorre com outros lugares. E essa presença de quase 1.900.000 nipodescendentes é parte viva da cultura do nosso país. E eu acho que os que me antecederam já deixaram bem claro, e eu fico também feliz, nas vezes que vou ao Japão, sempre tem grupos de brasileiros que estão lá, nipodescendentes, que estão lá buscando estreitar mais as relações culturais, buscando também conhecer mais a cultura dos seus antepassados. E eu acho isso muito bonito, tanto é que chega a um número perto de 180 mil o número de brasileiras e de brasileiros que vivem no Japão. Então, eu agradeço muito a presença de todos e faço aqui o registro da visita que tivemos numa delegação há poucas semanas, do senador Azuma Koshiishi, vice-presidente do Senado, que veio como parte, veio de um convite que eu mesmo lá em Tóquio formulei o ano passado e depois fiz formalmente com uma carta do presidente Renan em nome do Senado, e ele veio com mais outros dois colegas senadores compondo essa busca que nós devemos ter, porque se há uma relação muito forte das nossas culturas, dos nossos povos, das nossas famílias, ainda não temos uma reciprocidade do ponto de vista do parlamento, senador Flecha, o senhor que trabalha tanto essa questão na casa, e aí o deputado William, nós temos aqui um desafio, estreitar mais ainda, deputada Keiko, a relação entre o parlamento japonês e o parlamento brasileiro. Eu acho que fica esse compromisso, esse desafio que nós devemos nos impor para que siga aprofundando a relação dos nossos povos. Eu queria agradecer e passar imediatamente a palavra para o senador Hélio José e, em seguida, o senador Flecha Ribeiro, para que possam usar a tribuna.